Meio-dia 15. No sétimo e último episódio da série Vozes de Egressos e Egressas Cotistas, Existir e Resistir, 20 anos da implantação da política de cotas raciais na UEL, hoje em destaque a trajetória da psicóloga Bruna Jaqueline de Moura Lima. Bruna ingressou na UEL em 2012. Hoje é conselheira tutelar e desenvolve ações de consciência racial com crianças da favela da Brataque, em Londrina, onde também é moradora.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade.
Meu nome é Bruna Jaqueline de Moura Lima. Eu nasci em Assis, né, no interior de São Paulo. Vim para Londrina com 1 ano de idade. E desde então moro na favela da Brataque. A favela da Brataque, ela fica na região oeste de Londrina. E inicialmente era foi uma ocupação, né? Era a favela do Grilo, né? Da Caixa Econômica. Então as pessoas, como não tinham acesso à moradia, começaram a ocupar o terreno da Caixa Econômica. E a gente fala que é a favela da Brataque, porque a empresa Fiação de Seda Brataque, ela faz o contorno da favela. Então, a gente usa o nome, apesar de ser o nome também da empresa, como favela da Brataque. Dar o sentido ali de território, mas para mim foi ressignificar a palavra favela, né? Então, para mim, eu vejo como potência. As pessoas, talvez, ao escutar, usar a palavra favela, possa até pensar num termo pejorativo. Mas não, é um sujeito de potência. É marginalizado, literalmente, a Brataque. Ela está à margem ali da sociedade, do território, porque foi é um quadrado ali, né, que não tem muitos acessos, apesar de ter expandido muita coisa, ainda falta muita coisa. Não tem um centro comunitário que possa realmente ser efetivado, ou uma associação, uma vila cultural. Então são muitos direitos que ainda não são acessados, apesar de já ter 60 anos, mais de 60 anos o território. Com relação à minha infância, eu brincava, né, na rua, descia uma descidona ali da favela, apesar de ter uma infância simples, sem muitos brinquedos elaborados, a minha família fez o que foi possível. O meu pai, hoje falecido, ele era autônomo, né? Ele vendia suco, refrigerante na Feira da Lua e também catava latinha. E minha mãe sempre trabalhou como auxiliar de limpeza, né? No Hospital na Lei do Shangri-La e hoje, né, acessou o direito dela à aposentadoria. Então, a minha infância sempre foi com poucos recursos, mas humilde. Bom, eu começo a pensar na área de psicologia a partir da minha experiência enquanto aprendiz no hospital universitário, né? Fui aprendiz, né, pela IPSMEL. Aí eu já estava nesse processo de prestar o vestibular. E aí eu estava como primeira opção psicologia, segunda opção filosofia. Aí lá no hospital tinha uma psicóloga que eu conversava bastante e ela me contava, né, e eu observava a prática dela, né, enquanto psicóloga, e eu me interessei por essa área da psicologia e eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Bom, eu prestei 2 vestibulares. O primeiro foi saindo do terceirão. Eu estudava no Colégio São José. No primeiro momento eu não passei. Depois eu procurei um cursinho, né, pré-vestibular, CPV aqui da UEL. Então foi o cursinho pré-vestibular foi meu primeiro contato com a universidade. Depois que saía do trabalho, eu vinha direto para cá para estudar. E aí depois continuei, porque nesse mesmo ano do vestibular eu passei e só fortaleceu o meu vínculo mais ainda com a UEL. Eu ingressei na UEL em 2012 e para mim foi uma mudança totalmente, né? É, apesar de já estar, né, fazendo cursinho pré-vestibular, estar na graduação em período integral exigiu bastante, até financeiramente, né? Porque eu venho de uma família humilde, nesse momento eu só tenho a minha mãe, né? Então foi a minha mãe que me auxiliou no período todo da graduação. Tiveram outras pessoas que auxiliaram financeiramente. E também tive acesso a projetos, né? Que teve a possibilidade de oferta de bolsas durante 3 anos, né? 2 de um projeto do PET Saúde Mental e o outro da Fundação. Eu saía da favela e chegava aqui na UEL, eu ficava muito incomodada de pensar o que eu vou fazer de retorno para a minha comunidade, para as comunidades em geral, né? Falando das periferias. E aí eu trilhei essa trajetória da psicologia com esse meu desejo de mudança, de transformação social. E foi aí que a gente sempre usa o verbo cirandar, né? Que a partir da entrada na UEL, conheci uma professora maravilhosa, que é a Alejandra, de Psicologia Social e Comunitária, Alejandra León Cedeño. E aí eu comecei a entender que o que eu queria construir dentro da psicologia. Eu amo demais a Psicologia Social Comunitária. Depois que eu me formei, eu fui para a clínica também, mas eu sempre tive esse anseio de trazer transformações, porque não tem como desligar isso do meu ser. Eu sou um ser, sou uma mulher, eu sou preta, moro na favela, então toda a minha trajetória, até onde eu cheguei hoje, vem dessa luta social, dessa luta comunitária.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL.
Bruna Jaqueline de Moura Lima.
Bom, eu estou conselheira tutelar desde o dia 10 de janeiro desse ano, então é minha primeira gestão. Com relação às atribuições do conselho tutelar, o conselho é um órgão de defesa que tem o papel, né, de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. Então, a gente aplica a medida de proteção. Avalia-se, né, se a situação, o caso, e aí a gente vai aplicando as medidas de acordo com o que precisa para proteger aquela criança naquele momento. Também é uma das funções, né, cobrar, né, do Estado, responsabilizar o Estado pela falta de atendimento ou para melhorar os atendimentos, né, com relação às crianças, implementar, né, a política pública, dialogar com os pais, responsabilizar os pais também, não puni-los e, né, dialogar com a sociedade, porque o ECA, assim como a Constituição Federal, traz que o papel de proteger as crianças e adolescentes é de todo mundo. Então, todo mundo tem que se engajar nessa rede de proteção. Tem as pessoas que estão ali na linha de frente, mas todo mundo tem esse papel. Eu escolhi atuar, ter a minha prática numa associação que chama Associação Ciranda da Cultura, no Avelino Vieira. E a partir daí eu comecei a dar oficinas para as crianças e adolescentes do bairro. E aí surgiu o desejo de criar um Ciranda na minha favela. Hoje a gente tem o Ciranda da Paz, um coletivo que existe e resiste há 6 anos, agora na pracinha da favela. E também, assim como o Ciranda, eu tive outras experiências, né? No projeto PET, que era um PET Saúde Mental, que era um projeto multidisciplinar, que tinha outras áreas, né? Áreas da saúde. E foi uma experiência de trabalho em rede nos CAPs de Londrina, Cambé e Biporã. Também no quinto ano tive meu estágio de organizacional, escolhi executar em um serviço público que foi o CRAS, trabalhando ali a questão de saúde mental do trabalhador. A minha experiência maior com o Ciranda, porque ele é o que me faz ligar a universidade com a favela.
Vamos então detalhar um pouco de como são essas atividades.
as atividades do Cirandas, Cirandas no plural, porque ele cresce mesmo, né? É uma ação rizomática, é através de oficinas, né? É, durante esses 6 anos do Ciranda da Paz, a gente já teve oficina de meio ambiente, contação de história, teatro. Recentemente, as nossas crianças confeccionaram um livro falando sobre racismo com a Bia, que também é psicóloga, e a Isabelle, que é jornalista, que fez o processo do teatro com as crianças, apresentaram, né? Tem uma peça que chama A História da Favela da Brataque, onde as próprias crianças são os atores, são, com relação ao livro, são os escritores. Então, o Ciranda, ele tem essa missão de colocar o sujeito periférico enquanto um ser potente transformador da sua realidade. Pra gente que mora na favela, sempre é imposto pra gente: ai, você é um favelado no termo pejorativo, você não pode acessar a universidade, você não é nada. E a gente traz esse coletivo, essa potência comunitária, como um grande avanço mesmo, de dizer que não, eu posso, eu sou criança e também posso escrever, posso acessar um teatro, posso e devo, porque é meu direito, né? Então, o Ciranda, para mim, ele é uma articulação comunitária potencializadora das vidas daquele território. Acho que aqui em Londrina o movimento negro teve diversos avanços, né? Atualmente eu participo de um coletivo que chama Dona Vilminha Mucumbi, que é justamente em reverência, né? Em homenagem à Dona Vilma, que foi uma figura muito importante na luta das políticas afirmativas. Ainda há muito a se caminhar. Eu gostaria mesmo que essa universidade estivesse cheia de pessoas pretas, periféricas. Tá, já tem um grande avanço? Tem, mas dá para enegrecer muito mais. Na minha perspectiva, eu vejo que as pessoas negras, elas estão se debruçando, né, sobre os estudos, né, para implementação, avaliação, expansão das políticas, mas também falta, acho que, a responsabilização da pessoa não negra, né, de se colocar junto nessa luta, né, e reconhecer os seus privilégios. E que quando a gente fala ali de políticas, a gente está falando de tudo na vida, né? E aí, no meu entender, precisaria ter essa mobilização, responsabilização por parte das pessoas brancas e ter essa consciência de lutar junto também. Porque senão é uma luta que não vai fechar.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade. Esta série é uma realização da Rádio UEL FM, em parceria com o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL. Entrevistas e edição, Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Colaboração, professora Marleide Perrude e equipe.
A psicóloga Bruna Jaqueline de Moura Lima, encerrando então a série. Os áudios dos 7 episódios você pode acompanhar no site da UEL FM.